Senhor presidente, hoje eu quero falar da repercussão internacional contra esse golpe em curso aqui no país. Mas antes de começar a ler meu discurso, senador, eu queria entrar nesse debate sobre a questão do golpe, porque cresceu muito no Brasil manifestação de amplos setores denunciando a existência de um golpe aqui no Brasil. Isso cresceu. As últimas manifestações do dia 18 foram a demonstração disso. Enganam-se quem acham que naquelas manifestações nós tínhamos apenas militantes do PT, do PCdoB. Muita gente que não estava próximo ao nosso governo, aos nossos partidos, foi para as ruas. Muitos advogados, professores, uma parcela grande da nossa juventude, porque encaram que está acontecendo um golpe no nosso país. Aí, eu presenciei esse final de semana essa disputa de narrativa por parte de setores da imprensa, entrevistando ministros que diziam: o impeachment está previsto na Constituição. Ora, isso nós sabemos. Eu vi, inclusive, o presidente da OAB com um argumento ridículo de que se o Supremo Tribunal Federal definir o rito, o impeachment pode ser realizado. Olha, definir o rito, definir o processo, foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse. O que ficou claro nos debates aqui hoje é que o impeachment está previsto na nossa Constituição, só que é preciso que haja o crime de responsabilidade por parte da Presidenta da República. Eu aqui falei das diferenças. Eu fui líder estudantil na época daquele impeachment em 92. Ali, senador Medeiros, surgiram contas fantasmas que abasteciam pagamentos da família do ex-presidente Collor, despesas pessoais, a reforma do Jardim da Casa da Dinda. Era isso. Contra a nossa presidenta Dilma, ela não tem conta na Suíça, não tem apartamento na Avenida Foch, em Paris, não tem aeroporto em propriedade particular, não tem dinheiro sonegado, não tem patrimônio suspeito, não desviou nada. Qual é a alegação? E os senhores estão com um problema aqui, objetivo. Porque todo mundo que sobe aqui à tribuna e a gente pergunta: mas crime de responsabilidade, abertura de créditos suplementares, senhores? E os senhores não sabem o que responder. Os senhores estão com a batata quente, porque estão construindo um acordão de cúpula para tentar afastar uma presidente da República, que não tem uma denúncia sequer contra ela, sem base jurídica alguma. Créditos suplementares. Aqui está um jornalista da Carta Capital, André Barrocal, que eu acabei de ler no dia de ontem, atrasado, uma matéria que ele fez sobre as pedaladas do governo Geraldo Alckmin. Sabe quantos decretos o governador Geraldo Alckmin apresentou em 2015, senadora Gleisi? 31 ou 32 decretos. Agora estão querendo caçar o mandato de uma presidente por 6 decretos suplementares. Eu vejo alguns senadores aqui que não leram a própria lei orçamentária. Porque a lei orçamentária diz lá no seu artigo 4º que é autorizado o Poder Executivo a abrir crédito suplementar desde que respeitado o superávit primário. O que aconteceu? Que houve uma arrecadação muito baixa por causa da crise econômica e houve a mudança pelo PLN 5 da meta de superávit primário. Isso foi feito pelo governo da presidenta Dilma e por vários governadores. Tem que caçar 14 governadores no país. Então, concretamente, os senhores não têm resposta. Estão com um problema, sim, jurídico nas mãos. Querem dar um golpe sem base concreta alguma. Alguns aqui, que são mais verdadeiros, chegam a falar: temos que começar o processo de novo, com outros pedidos. Eu fico impressionado com a entidade, senadora Gleisi, está vendo agora lá fora a manifestação dos dois lados. Porque a posição da OAB é tão assintosa. A OAB teve uma posição como essa em 64. A OAB reconheceu a ditadura militar, aplaudiu o Conselho Federal da OAB. Mas o papel da OAB hoje é vergonhoso. E está tendo advogados contrários vindo aqui a Brasília e hoje está tendo uma manifestação contra a OAB também. Porque eles lançam um novo argumento: a delação do Deucídio. Só que, sinceramente, a delação do Deucídio precisa ser investigada. Agora, eu cobrei aqui do PSDB um dia que eles queriam também adendar a delação do Deucídio. Quer dizer que serve quando é contra o governo. Quando citam líderes da oposição, aí não vale. Essa posição da OAB não se sustenta. E falou muito bem a senadora Gleisi. Nós estamos discutindo 2015. Nem o Tribunal de Contas começou a apreciação das contas de 2015. Nem o Congresso Nacional. Porque o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar desse poder legislativo. Então, não houve decisão por parte do Congresso. Então, isso aqui é uma precipitação. Agora, eu queria chamar a atenção de duas medidas que foram tomadas, medidas ilegais, também no sentido de impulsionar essa campanha pelo golpe, pelo afastamento da presidenta Dilma. Duas ilegalidades, na verdade, feitas pelo juiz do Paraná, Sérgio Moro, que tentaram, na verdade, colocar fogo nesse processo do impeachment. A primeira foi a condução coercitiva do presidente Lula, uma condução coercitiva ilegal, como atestou a maior parte dos juristas desse país, porque o presidente não foi intimado, não tinha se negado a depor. Agora, se a gente vai olhando a história, aquela ilegalidade ali foi fundamental para eles aquecerem as ruas no domingo. E depois uma outra ilegalidade, quando a presidenta Dilma decidiu nomear Lula ministro da Casa Civil, quando divulgaram aquela divulgação também ilegal daquelas gravações envolvendo uma presidenta da República, que tinha ido diretamente para o STF. E eu pergunto, senador Blairo, onde está o direito à privacidade nesse país? Nós temos uma lei de interceptações telefônicas que proíbe a divulgação dessas interceptações. Tem um artigo, o artigo 9º, que diz claramente tudo que não tiver a ver com a investigação tem que ser destruído. Ali colocaram conversas de dona Marisa Letícia com sua filha, conversas, gravações com advogados. Então, essas ilegalidades ajudaram a construir esse caminho do impeachment aqui no Congresso Nacional. Volto a dizer, sem base jurídica alguma. Agora, a senadora Gleisi foi muito feliz. Esse golpe em curso tem um programa. É um programa radicalmente antipovo. É um programa de restauração do neoliberalismo. Eu diria, com essa ponte para o futuro, nunca um presidente da República seria eleito com um programa como esse. Nunca. Porque é um programa que não teria condições de ser aprovado numa eleição presidencial, por ser um programa, volto a dizer, radicalmente antipovo. Agora, é importante a gente ir para a história. O neoliberalismo, às vezes, se valeu muito das ditaduras. Antes da implantação no governo Thatcher e Reagan, ele foi experimentado no Chile de Pinochet, por 25 Chicago Boys. E aqui está se aproveitando dessa crise, desse golpe em curso, para eles apresentarem um programa que até o Fernando Henrique Cardoso considerou que era um programa muito radical do ponto de vista liberal na economia. Isso disse o Fernando Henrique Cardoso. Eu, de fato, concordo. Nunca foi apresentado um programa neoliberal tão radical como esse aqui. Vamos aos pontos centrais, já muito bem abordados pela senadora Gleisi. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, diz eles, para isso é necessário, ele faz várias constatações sobre a situação econômica brasileira, para isso é necessário, em primeiro lugar, acabar com as vinculações constitucionais estabelecidas, como no caso dos gastos com saúde e educação. Pelo amor de Deus, eu fui prefeito de município, eu sabia, todos os prefeitos hoje têm que investir 15% em saúde e 25% em educação. Eles querem a desvinculação geral, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. O impacto disso na vida do povo vai ser gigantesco. O nosso sistema de saúde já é precário. Os nossos professores, a gente está conseguindo avançar com muita luta, com esse piso. E que eles, agora, se aprovado isso aqui, o impacto na saúde e na educação é algo enorme. Nós não temos condições de ter a dimensão do que significaria tudo isso. Agora, qual é o objetivo? O objetivo é o de sempre. É apertar aqui para sobrar dinheiro para o Deus do superávit primário, para eles terem dinheiro para pagar juros aos rentistas brasileiros. Esse é o primeiro ponto, gravíssimo. Mas vamos ao segundo. Está aqui no texto deles. Outro elemento para o novo orçamento tem que ser o fim de todas as indexações, seja para salários, benefícios previdenciários e tudo mais. Quando a indexação é para o salário mínimo, como é o caso dos benefícios sociais, a distorção se torna mais grave, pois assegura a eles um aumento real, com prejuízo para todos os demais itens do orçamento público, que terão que necessariamente que ceder espaço para este aumento. Isso aqui, resumindo, fim da política de valorização do salário mínimo. Resumindo, fim da vinculação do salário mínimo com os benefícios previdenciários. Hoje, o benefício mínimo da Previdência é um salário mínimo. 70% dos aposentados recebem um salário mínimo. Eles querem acabar com isso. Eles dizem que aqui nós estamos engessando muito. Olha, essa política aqui, tanto a política de valorização do salário mínimo, quanto a vinculação do salário mínimo com o piso do benefício previdenciário, foram fundamentais no governo do presidente Lula para que nós criássemos esse grande mercado de consumo de massas. Esse é um dinheiro que movimenta a economia. É como o presidente Lula dizia, colocar dinheiro na mão de pobre. Aqui não. Eles querem tirar isso. Eu estou chamando a atenção dos senhores, de quem está nos assistindo agora na TV Senado, porque esse debate tem que ganhar o país. Os trabalhadores brasileiros têm que saber as consequências da implementação de um programa como esse. Vamos ao terceiro ponto. A terceira regra nova do orçamento é a ideia de orçamento com base zero, que significa que a cada ano todos os programas estatais serão avaliados por um comitê independente, que poderá sugerir a continuação ou fim do programa, de acordo com seus custos e benefícios. Hoje, os programas tendem a se eternizar, mesmo quando há mudança completa das condições. De qualquer modo, o Congresso será sempre soberano e dá a palavra final para a continuação ou fim de cada programa ou projeto. Gente, olha, nós quando criamos um programa Mais Médico, é um programa que se estrutura ao longo do tempo. O que eles estão querendo dizer aqui? Olha, não está garantido nada. Para falar a verdade, nem o Bolsa Família, nada. E a senadora Gleisi aqui falou do corte que eles querem fazer no Bolsa Família. Entrevista do Moreira Franco, que é coordenador desse programa. Isso aqui não garante a continuidade de políticas públicas. Vai ser muito difícil a gente garantir conquistas que foram alcançadas depois de muito suor. Esse é o terceiro ponto desse belíssimo programa. É em cima desse programa que eles querem fazer um acordão para governar o país. Vamos lá, quarto. Aí é um tema longo. Reforma da Previdência, aumentar a idade mínima. É um conjunto de bondades para o povo trabalhador brasileiro. Quinto ponto que quero chamar a atenção. Na parte que eles falam dos juros, da política monetária. Nossos juros são altos nesse momento porque a inflação está muito acima da meta, de 4,5% e ameaça sair de controle. Eles sabem, todo mundo sabe que nesse Brasil a inflação alta deriva centralmente de preços administrados, energia elétrica, gasolina, ou também de alimentos. Não inflação de demanda, mas eles continuam. Qualquer voluntarismo na questão dos juros é o caminho certo para o desastre. Tentativas anteriores de baixar a taxa básica sem amparo nos fundamentos fracassaram e cobraram seu preço. Aqui eles estão dizendo para o mercado, fiquem tranquilos, nós não vamos ser irresponsáveis na política monetária, nós vamos manter essa taxa de juros. E eles continuam esse debate todo aqui falando do aperto em relação ao superávit primário. O que eles querem, na verdade, é isso. Ir para cima de programas sociais, de recursos da área da educação, da área de saúde, para fazer um ajuste fiscal de longo prazo rigorosíssimo, que, ao meu ver, vai piorar a situação da economia. E eles querem, na verdade, deixar intocada a questão do déficit nominal, que nos últimos 12 meses, chegando a janeiro, nós pagamos 540 bilhões de juros. 9,1% do nosso PIB foi de pagamento de juros. Mas eles querem saber de 1% de déficit primário. Essa parte aqui dos juros, eles deixam claro já nesse ponto o documento, ponto para o futuro. E vamos mais. Item 6, executar uma política desenvolvimentista centrada na iniciativa privada, por meio de transferência de ativos que se fizerem necessários, concessões amplas em todas as áreas. Aqui, concretamente, é a volta da velha política de privatizações, que nós, no Brasil, conseguimos impedir que privatizasse, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, Petrobras. Eles aqui vêm com tudo. Falam do pré-sal também, né? Fala do retorno do regime de concessões, acaba com o regime de partilha. Item 7, realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio em todas as áreas econômicas relevantes, Estados Unidos, União Europeia, Ásia, com ou sem a companhia do Mercosul, embora preferencialmente com ele. Aqui, concretamente, eles falam do fim do acordo de união aduaneira do Mercosul. Eles se reposicionam aqui contra a política externa Sul-Sul, que foi extremamente exitosa para o governo brasileiro e para as empresas brasileiras. E o que eles querem aqui é voltar a uma reinserção no mercado internacional de forma subordinada aos interesses norte-americanos. Aqui, claro interesse, né? Nós construímos uma relação aqui na América Latina, no Mercosul, na CELAC. Aqui há um claro interesse de voltar à situação anterior de submissão à lógica da política internacional norte-americana. 8, e eu chamo a atenção novamente dos trabalhadores brasileiros. Na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Aqui, concretamente, nós estamos rasgando a CLT. Esse documento todo nós, de fato, atacamos ao acordo que foi firmado na Constituição de 88. Mas alguns pontos vão mais atrás. A gente rasga a CLT, uma conquista dos trabalhadores desde Getúlio Vargas. Eu falo tudo isso, senhor presidente, porque eu acho que nós vamos ter semanas em que esse debate político precisa ser feito de forma clara no país. O que é que está por trás dessa campanha, desse acordão para tirar uma presidente eleita democraticamente, sem uma acusação direta a ela, sem crime de responsabilidade? O que está aqui é expresso de forma muito clara nesse programa, Uma Ponte para o Futuro. É um projeto ambicioso, que vai ferir direitos de trabalhadores, retirar conquistas históricas dos trabalhadores brasileiros. Eu concluo a minha fala, senador Blairo Maggi, entrando agora no terceiro ponto, talvez o mais longo, por isso eu peço desculpas à Vossa Excelência, que é de leitura da repercussão internacional disso que eu chamo de golpe. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a crescente resistência ao golpe e à defesa da democracia brasileira não são apenas nacionais, são também internacionais. Com efeito, representantes de vários órgãos e instituições internacionais vêm se manifestando contra o golpe e os arbítrios cometidos contra o Estado democrático de direito e os direitos e garantias fundamentais em nosso país. Luiz Almagro, diretor-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, afirmou em nota oficial que o mandato constitucional de Dilma Rousseff deve ser assegurado. Uma clara referência aos arbítrios de juiz de primeira instância no Brasil, ressaltou que nenhum juiz está acima da lei. A chanceler do governo conservador de Macri, Suzana Malcorra, afirmou que o Mercosul pode usar da cláusula democrática do protocolo de Ushuaia caso haja rompimento da ordem constitucional do Brasil. Ernesto Samper, secretário-geral da Unasul, afirmou recentemente que Lula goza de toda a sua confiança, mas que esse grande líder sofre, infelizmente, uma perseguição midiática em seu próprio país. A própria CEPAL, órgão especializado da ONU, através de sua diretora, Alicia Bárcena, se pronunciou na semana passada, declarando que Dilma sofre um julgamento sem provas e ataque midiático. Em carta à presidenta Dilma, a CEPAL assim se manifestou: é com profunda preocupação que assisto ao desenvolvimento dos acontecimentos políticos e judiciais que convulsionaram o Brasil nas últimas semanas. Nos causa alarme ver a estabilidade de sua pátria ameaçada. A soberania popular, frente única de legitimidade da democracia, entregou anteriormente a Lula e posteriormente a você, presidenta Dilma Rousseff, um mandato constitucional que se traduziu em governos comprometidos com a justiça e a igualdade. Nunca na história do Brasil, tantas e tantos de seus compatriotas conseguiram evitar a fome, a pobreza e a desigualdade. Também foi significativa para nós a marca determinante com a qual suas gestões reforçaram a nova arquitetura de integração da nossa região, da Unasul à CELAC. Reconhecemos o esforço dos tribunais em perseguir e castigar a cultura de práticas corruptas que foram, historicamente, a parte mais opaca do vínculo entre interesses privados e as instituições do Estado. Temos apoiado permanentemente essa sua tarefa com a valentia e honradez que é selo de sua biografia, que propicia a criação de uma nova legislação mais exigente e de instituições persecutórias mais fortes. É por isso que nos violenta que hoje, sem julgamentos nem provas, servindo-se de vazamentos e uma ofensiva midiática que já ditou antecipadamente condenação, se tente demolir sua imagem e seu legado, enquanto se multiplicam as tentativas de menosprezar a autoridade presidencial e interromper o mandato entregue nas urnas pelos cidadãos. Os acontecimentos pelos quais o Brasil atravessa nesses dias ressoam com força para além de suas fronteiras e ilustram para o conjunto da América Latina os riscos e dificuldades aos quais nossa democracia ainda está exposta. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, outro órgão da ONU, emitiu, na última terça-feira, dia 22, mensagem do seu porta-voz, Rupert Coville. Disse ele: estamos preocupados com um debate cada vez mais acalorado e politizado que tomou o Brasil nos últimos dias e semanas. Apelamos ao governo, bem como aos políticos de outros partidos, que cooperem plenamente com as autoridades judiciais em suas investigações sobre alegações de corrupção de alto nível e que evitem quaisquer ações que poderiam ser interpretadas como meio de obstruir a justiça. Ao mesmo tempo, solicitamos às autoridades judiciais que ajam de maneira escrupulosa, dentro dos limites do direito nacional e internacional, e que evitem tomar posições político-partidárias. Estamos preocupados que um círculo vicioso que ameaça desacreditar tanto o executivo quanto o judiciário possa estar se desenvolvendo, provocando dessa forma danos sérios e duradouros ao Estado e às conquistas democráticas feitas nos últimos quase 30 anos, durante os quais o Brasil tem sido governado de acordo com a Constituição, que oferece sólidas garantias de direitos humanos. Mais uma entidade da Organização das Nações Unidas se pronunciou recentemente condenando a tentativa de golpe do Brasil. Trata-se da ONU Mulheres, criada em julho de 2010 pela Assembleia Geral da ONU, como entidade das Nações Unidas pela igualdade do gênero e o empoderamento das mulheres. A representante da ONU Mulheres, Nadine Gassman, publicou nota no qual diz que o organismo conclama a preservação da legalidade como condição máxima das garantias estabelecidas na Constituição Federal de 1988 e nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. A entidade também saiu em defesa da presidenta Dilma Rousseff, afirmando que, nos últimos 30 anos, a democracia e a estabilidade política no Brasil tornaram reais direitos humanos, individuais e coletivos. São, sobretudo, base para políticas públicas, entre elas as de eliminação da desigualdade de gênero e raça, determinantes para a construção de uma sociedade inclusiva e equitativa. Como defensora dos direitos de mulheres e meninos do mundo, a ONU Mulheres condena todas as formas de violência contra as mulheres, inclusive a violência política de ordem sexista contra a presidente da República, Dilma Rousseff. Ex-chefes de Estado e de governo de diversos países da Europa e da América Latina também publicaram uma declaração de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os 14 primeiros signatários estão José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, Felipe González, ex-presidente do governo da Espanha. Firmaram também a declaração entre vários outros ex-mandatários, Máximo D'Alema, Itália, José Miguel Insulza, OEA, Ricardo Lagos, Chile. Na declaração, os ex-mandatários afirmaram a respeito de Lula que seu governo aprofundou a democracia, estimulando a diversidade política e cultural do país, a transparência do Estado e da vida pública. O Executivo, o Ministério Público e o Poder Judiciário puderam realizar investigações de atos de corrupção eventualmente ocorridos na administração direta ou indireta do Estado. Preocupa a opinião democrática internacional, no entanto, a tentativa de alguns setores de destruir a imagem deste grande brasileiro. Evo Morales, Bolívia, Nicolás Maduro, Venezuela, Rafael Correa, Equador, Michelle Bachelet, Chile, Tabaré Vazquez, Uruguai e outros chefes de governo já se declararam empenhados na defesa internacional da democracia brasileira em todas as instâncias internacionais. Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz, se pronunciou duramente contra o golpe que está sendo gestado. Em sua manifestação, o Prêmio Nobel afirmou que a corrupção não se combate violando a Constituição, se combate com transparência e mais democracia. A transparência não só do Executivo, mas também do Judiciário poderoso e de seus funcionários. O progressismo latino-americano sabe perder eleições porque é democrático. As últimas apertadas eleições na Argentina e Bolívia são outro claro, recente exemplo disso. Aqueles que não sabem perder e apoiam o novo golpismo em nome da democracia, de sua vocação autoritária e de sua impoluta moralidade, não são muito diferentes daqueles que antes apoiavam ou se calavam diante das ditaduras genocidas de nosso continente. Os próprios meios de comunicação internacional, senhor presidente, mais independentes, como o jornal britânico The Guardian, a revista alemã The Spiegel, o jornal francês Le Monde, o jornal espanhol El País, entre muitos outros, já fazem reportagens e matérias questionando fortemente o processo do golpe no Brasil. A The Spiegel, alemã, já está chamando o impeachment de golpe frio. A TV Al Jazeera, maior emissora do mundo árabe, acessada em 47 países, fez dura reportagem denunciando o golpe e o papel da mídia partidarizada em sua criação. Senhor presidente, não há dúvida que a rejeição ao golpe vem crescendo rapidamente em todo o mundo, embora em alguns casos tal rejeição seja silenciosa. Foi o que aconteceu com o seminário promovido pelo ministro Gilmar Mendes em Lisboa, com a presença de José Serra, Aécio Neves e o Michel Temer, que suspendeu ainda. Uma espécie de converscote internacional do golpe. Pois bem, as autoridades portuguesas que foram convidadas ao evento, como o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro de Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, mandaram cancelar suas participações, temendo o tom conspiratório do seminário que mais parecia reunião de um governo no exílio. Golpes e conspiratas não são populares. Ninguém com o mínimo de bom senso gosta de associar a eles. É fato que mancham a biografia para sempre. Senhor presidente, é preciso lembrar, e eu peço desculpas novamente pelo tempo, senhor presidente, mas estou concluindo, é preciso lembrar que tanto o Mercosul, como a Unasul e a OEA possuem cláusulas democráticas que poderiam ser acionados caso o golpe vingue. De fato, as consequências nefastas do golpe não ficariam restritas somente à ordem interna. O Brasil, muito provavelmente, também sofreria com desdobramentos profundamente negativos no plano internacional. Além da vergonha de retroceder à condução de uma republiqueta de bananas, perante a opinião pública mundial, o país quase que certamente arcaria com o peso de um isolamento diplomático no plano regional e internacional. Deve-se recordar que o Paraguai, após promover golpe de Estado parlamentar contra o presidente Lugo em 2012, foi suspenso por unanimidade, tanto do Mercosul quanto da Unasul. No caso do golpe contra Manuel Zelaya em Honduras, no ano 2009, esse país foi suspenso da OEA, também pela unanimidade dos países votantes. Em ambos os casos, os golpes tinham a forma de destituições conduzidas dentro da ordem constitucional e legal daqueles países. Contudo, esse verniz constitucional e jurídico não convenceu ninguém. Prevaleceu o entendimento que ocorreram uma agressão contra o mandato popular e o governo legítimo. Não há por que pensar que, no caso do Brasil, o entendimento seria diferente. Até mesmo o New York Times, jornal conservador, afirmou em editorial recente que não há motivo para a deposição de uma presidenta. Eu quero citar, inclusive, aqui a revista The Economist, também, viu, senadora Gleisi, porque ela fala pedindo a renúncia da presidente, mas ela concorda que não tem base jurídica no pedido do impeachment. Tanto é que eles centram na questão da renúncia, né? Mesmo que não houvesse condenação formal ao possível golpe, o mal-estar diplomático seria duradouro. Convenhamos, uma tentativa de deposição da presidenta, inequivocamente honesta, conduzido pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, denunciado em diversos processos criminais, seria motivo de chacota em todo mundo. Seria piada pronta a percorrer o planeta. Por isso, crescem, no mundo todo, manifestações contra o golpe, contra os arbítrios cometidos, contra os direitos fundamentais e, sobretudo, as declarações de apreço ao Brasil e à sua democracia. Pois é disso que se trata. Não é necessário se ter apreço por Dilma ou o seu governo. Trata-se de ter apreço pela democracia e pelos direitos e garantias individuais. O golpe, se concretizado, nos igualaria a países como Honduras e criaria uma fratura política de difícil superação. A crise tenderia a se prolongar e a governabilidade ficaria ainda mais comprometida. Teríamos uma espada de Damocles que nos ameaçaria com constantes golpes parlamentares, os quais poderiam se realizar ao sabor de crises políticas artificialmente gestadas no bojo de um presidencialismo de coalição. Golpe não é solução para a crise, é seu agravamento e prolongamento. É prolongamento da crise interna e prolongada vergonha internacional. Senhores senadores, senhoras senadoras, as forças democráticas do Brasil vivem agora uma situação parecida à que os ingleses viveram na famosa Batalha de Agincourt, se defrontando com as tropas mais numerosas e bem armadas dos franceses. Mas o mais importante não é a escolha oportunista de quem quer ganhar o poder a qualquer custo, é se ter a convicção de que se está do lado certo. O decisivo não é o julgamento conjuntural da mídia venal e dos cultores do ódio. É o julgamento da história que, no longo prazo, condenará implacavelmente os que se colocarem contra a democracia. Como escreveu Shakespeare em Henrique V, a respeito daquela batalha de Agincourt, o fundamental é estar entre os talvez poucos, os poucos afortunados, o bando de irmãos e irmãs que tiveram a coragem e a glória de enfrentar adversário mais poderoso em nome de uma causa justa. E já não somos tão poucos assim. As forças que defendem a democracia crescem, no Brasil e no mundo, sem ódio e com dignidade. Em Agincourt, os que pareciam mais fracos venceram. Nós também podemos vencer. A democracia pode vencer. A democracia vencerá. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Eu agradeço muito. Eu sei que extrapolei em mais de 10, talvez 15 minutos o tempo. Então, agradeço, Vossa Excelência.